informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. Há 1.031 agregados familiares com rendas em atraso na habitação social dos Açores, o que representa uma dívida de quase 1,8 milhões de euros. Os números constam de uma resposta do Governo Regional a um requerimento apresentado pelo Chega. Em média, o valor da dívida por cada agregado em situação de incumprimento é de 2.457 euros. A maior parte dos casos diz respeito a dívidas que duram há mais de um ano, como é o caso de 775 famílias, enquanto 256 famílias têm dívidas inferiores a um ano. No documento, o Governo Regional diz ainda que todas as famílias abrangidas pelo regime de grave carência habitacional apresentam, à partida, pouca capacidade financeira. Por isso, quando acontece a situação de incumprimento, os serviços tentam acompanhar o agregado e perceber o caso. Há situações em que os rendimentos do agregado mudam e nessas ocasiões a renda pode ser atualizada de acordo com a nova situação. Há ainda os planos de regularização de dívida, que tanto podem ser propostos pelo próprio arrendatário como pelos serviços, sendo que estes planos só podem durar no máximo até 60 meses. Nos últimos 3 anos, cerca de 80 agregados familiares conseguiram regularizar a sua situação. Quando as dívidas não são regularizadas, passa-se para a cobrança coerciva. Entre 2021 e 2025 foram instaurados 478 processos de execução fiscal relacionados com rendas em atraso. A maior parte destes processos aconteceram na Ribeira Grande, com 146, e em Ponta Delgada, com 138. Segue-se Angra do Heroísmo, com 75 processos, e Praia da Vitória, com 58. Importa realçar que o incumprimento das rendas não quer dizer que a família seja despejada automaticamente. Segundo a resposta dada, os processos de despejo que efetivamente acontecem até à data dizem respeito a situações de ocupação sem título. Em comunicado, o Governo Regional dá nota ainda que foram realizadas mais de 15 mil visitas domiciliárias desde 2020. Um total de 414 alunos dos Açores apresentaram pedidos de reapreciação da primeira fase dos exames nacionais, sendo que 342 incidiram sobre a totalidade da prova. Em resposta a um requerimento do PS sobre os constrangimentos verificados no processo de classificação e divulgação de resultados dos exames nacionais referentes a este ano, o Executivo Regional informou que foram apresentados 414 pedidos de reapreciação, dos quais 342 incidiram sobre a totalidade da prova através do modelo 12, estando nestes casos sujeitos ao pagamento da respectiva taxa. Os restantes 72 pedidos apresentados através do modelo 10 incidiram exclusivamente sobre eventuais erros na soma das cotações ou na classificação dos itens de seleção, não estando prevista nestas situações a cobrança de qualquer taxa. O Governo Regional dá nota ainda que acompanhou as ocorrências e os constrangimentos verificados no processo dos exames nacionais, mantendo uma articulação permanente com o Júri Nacional de Exames e com os estabelecimentos de ensino da região. Segundo o Governo Regional, 3.335 alunos açorianos realizaram exames nacionais na primeira fase e 665 na segunda fase.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O novo regime de apoio às atividades culturais nos Açores, que foi hoje publicado em Diário da República, vai majorar os projetos realizados nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo. Segundo o decreto regulamentar regional, a realização de eventos naquelas 5 ilhas passa a ser um dos critérios de majoração do financiamento atribuído ao abrigo do regime jurídico de apoios a atividades culturais. Com as mudanças, os apoios passam a ser anunciados pelo Governo Regional até 31 de dezembro do ano anterior àquela a que se respeitem as atividades a desenvolver, substituindo o prazo de até 30 dias após a publicação do Plano Anual de Investimentos da Região, que vigorava anteriormente. O novo regime prevê também que seja criada uma comissão de apreciação adicional sempre que o número total de candidaturas apresentadas numa determinada área artística seja superior a 100. As candidaturas ao primeiro patamar, o patamar que atribui o maior montante disponível, passam a ser elegíveis caso obtenham 75% da pontuação final definida, em vez da pontuação máxima possível, como estabelecia o diploma anterior, que permitia que as majorações pontuassem para a avaliação final. Segundo o decreto, as alterações aplicam-se às candidaturas a projetos culturais que se realizem em 2027 e anos seguintes. O programa Açores 2030 registava no final de julho uma taxa de execução de 18,2%, abaixo da média global do Portugal 2030, que atingiu os 20,8%, segundo dados divulgados no mais recente boletim mensal. No conjunto dos programas do Portugal 2030, foram executados até ao final de julho mais de 4.700 milhões de euros correspondentes a 20,8% do total programado. O Açores 2030, com uma execução de 18,2%, acompanha a progressão dos fundos comunitários no atual quadro financeiro, num período em que a concretização dos investimentos aprovados será determinante para aumentar a taxa de utilização das verbas europeias destinadas à região. O Governo Regional lançou ontem um novo concurso para a monitorização e remediação de solos contaminados na Ilha Terceira devido à utilização da base das lajes após os dois anteriores concursos não terem sido adjudicados. O concurso público internacional para a celebração de um contrato para a prestação de serviços para a monitorização e biorremediação de solos contaminados da Terceira foi publicado em Jornal Oficial pela Direção Regional do Ambiente e Ação Climática. O concurso tem um preço base de 357 mil euros e o prazo de execução de 19 meses. O Chega Açores pediu ontem uma investigação sobre o alegado acesso a dados pessoais de deputados e funcionários do partido e exigiu respostas do Governo Regional acerca da situação que já foi comunicada às instâncias competentes. O Chega Açores teve conhecimento de alegados acessos e consultas de dados pessoais de deputados do partido, membros do respectivo gabinete parlamentar e seus familiares, através dos sistemas informáticos utilizados pelos serviços da Segurança Social na região. No comunicado do partido, este adianta que a denúncia surgiu por parte de uma pessoa externa aos serviços da Segurança Social e defendeu uma averiguação aprofundada e o cabal esclarecimento dos factos. O partido adiantou ainda ter submetido na Assembleia Regional um requerimento a exigir respostas ao Governo, alertando que a consulta daqueles dados poderá implicar o apuramento de responsabilidades disciplinares contra ordens nacionais e ou criminais. Citado no comunicado, o líder do Chega Açores, José Pacheco, considerou a situação preocupante, pedindo uma investigação rigorosa que permita confirmar ou afastar definitivamente as suspeitas. O Grupo Parlamentar do PS Açores exigiu ontem a rápida implementação do Fundo de Rotas na região para garantir mais ligações aéreas e dar maior estabilidade ao setor turístico e melhorar as condições de mobilidade dos residentes. Segundo o PS, o setor do turismo enfrenta desafios significativos com a redução das ligações aéreas, o aumento dos preços das passagens e a falta de mão de obra qualificada. As preocupações foram transmitidas aos deputados socialistas na segunda-feira, durante uma reunião com a delegação da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Aresp, onde foram identificados os principais constrangimentos que atualmente afetam o setor, com destaque para os problemas relacionados com a conectividade aérea. O deputado do PS Açores, Carlos Silva, recorda que o Fundo de Desenvolvimento de Rotas Aéreas foi aprovado pelo Parlamento Regional em maio, com caráter de urgência, e publicado a 18 de junho.
A Ryanair saiu em março, o Fundo de Rotas foi proposto em maio e aprovado em junho, e nós vemos uma inércia, uma resignação de parte do Governo Regional e uma incapacidade em responder às necessidades de economia regional. Nós precisamos de mais companhias aéreas a operar nos Açores, que tornem o destino mais competitivo, que permitam reduzir preços, quer para os residentes, quer para os turistas, e com isso, obviamente, nós teremos a tornar o destino mais competitivo.
Para o socialista, este é um assunto demasiado importante para ficar perdido nos gabinetes. Para o PS, a redução significativa do número de turistas provenientes do mercado nacional, um dos principais mercados emissores para os Açores, assume particular preocupação.
Nós estamos a tornar o destino dos Açores demasiado caro. Isso, obviamente, afasta os turistas do território regional. Nos primeiros 7 meses deste ano, há uma redução de cerca de 102 mil passageiros desembarcados na região Tomé dos Açores. Desses 102 mil, cerca de 76 mil refere-se apenas a São Miguel. E, portanto, os dados são muito claros. Nós temos menos turistas a visitar o território regional. E o principal mercado emissor, que é o mercado nacional, é um dos que tem maiores quebras, cerca de 10%.
Perante esta realidade, o deputado considera que é urgente captar mais companhias aéreas para operar durante todo o ano. Segundo o PS, a par das dificuldades nas ligações aéreas, o setor enfrenta uma significativa falta de mão de obra qualificada relacionada com a reduzida oferta formativa existente e com a dificuldade em atrair e fixar trabalhadores na região, nomeadamente devido à falta de alojamento a preços acessíveis. Em reação, o Governo Regional refere que trabalha de forma séria na criação do Fundo de Rotas Aéreas. Ora, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse que o Executivo açoriano está a trabalhar de forma competente e fundamentada na criação do Fundo de Rotas Aéreas para a região. Ora, segundo Berta Cabral, o Governo está a desenvolver com rigor técnico, responsabilidade institucional e visão estratégica o processo de criação do Fundo de Rotas Aéreas, sublinhando que se trata de uma matéria complexa que exige uma preparação sólida e o cumprimento de diversos requisitos legais e regulamentares, quer nacionais também e europeus. A governante reforça ainda que ninguém pode exigir que um fundo aprovado há apenas 2 meses apresente resultados imediatos. A secretária regional lamenta que algumas forças políticas procurem agora exigir resultados imediatos para um instrumento cuja criação não promoveram quando tiveram responsabilidades governativas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira passou a dispor de uma unidade de hemodinâmica e de um angiógrafo, um novo investimento que rondou 1 milhão de euros, financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Ora, a nova unidade permite realizar na ilha procedimentos cardiovasculares, até agora dependentes de outras unidades hospitalares. A nova valência foi inaugurada pelo Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro.
Nenhum hospital ficará parado no que corresponda à sua capacidade de valorização, de promoção, de diferenciação e de verdadeira concretização desta ideia da complementaridade.
O angiógrafo permite observar o interior de vasos sanguíneos em tempo real e realizar procedimentos minimamente invasivos, incluindo cateterismos cardíacos, angioplastias e implantação de válvulas. Com a entrada em funcionamento da nova unidade, passa a ser possível assegurar na Terceira procedimentos de diagnóstico e tratamento cardiovascular que até agora podiam obrigar à deslocação dos doentes para outras ilhas ou unidades de saúde.
Vai trazer uma segurança enorme à população da Ilha Terceira e à qualidade do estado da arte da prática médica nas doenças que mais matam, as doenças cérebro e cardiovasculares, e obviamente que muito contribuirá para a credibilidade deste hospital, para todos os que aqui vivem e para os turistas que nos visitam.
Paisana Lopes, médico especialista em cardiologia. A unidade de hemodinâmica surge depois da criação, em janeiro, da Unidade de Cuidados Intermédios Cardíaca, considerada uma etapa necessária para avançar com esta nova resposta clínica. Segundo dados divulgados pelo Governo, entre 2021 e 2026 foram investidos mais de 15 milhões de euros em equipamentos no Hospital da Ilha Terceira, dos quais cerca de 11 milhões foram financiados pelo PRR.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um homem de 39 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido por estar fortemente indiciado do homicídio do irmão, com 47 anos, em Ponta Delgada. O crime de homicídio qualificado ocorreu na madrugada de domingo e o detido foi ontem presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva, com possibilidade de passar a domiciliária, se existirem condições.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Festival Maré de Agosto regressa à Ilha de Santa Maria para a 42ª edição, com a organização a antecipar uma forte afluência de público. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O presidente da Associação Cultural Maré de Agosto, Rui Parece Batista, acredita mesmo que este ano poderá superar os números das últimas edições.
Os locais também, que é o nosso público-alvo, que é um momento alto a nível anual de música e de festivais, é o Maré de Agosto. Portanto, estamos a esperar uma casa muito bem composta. Estamos confiantes no sábado, que temos um artista bastante conhecido, o Vitor Clay. A procura de bilhetes tem sido incrível para esses dias. Portanto, esperamos ter aqui uma festa em grande.
Em entrevista à Atlântida, o responsável admite, no entanto, que houve um constrangimento nas ligações entre São Miguel e Santa Maria, com o cancelamento de uma viagem marítima devido à reduzida procura. A organização diz ter procurado compensar os cerca de 20 passageiros afetados. Por outro lado, o Rui Batista destaca o impacto que o festival tem na ilha.
Toda a gente, os locais, o nosso comércio, os nossos empresários sentem que Santa Maria nunca seria a mesma sem ter a Maré de Agosto e sem ter esses dois eventos que referi. Portanto, apesar de não haver números, sabemos que este sim é um balão de oxigênio. Esses eventos são um balão de oxigênio para o tecido empresarial mariense. Isso não temos qualquer dúvida. Para além de que, a nível social, nós continuamos a ter aqui uma afluência bastante grande. Nós consideramos que Santa Maria e a Maré de Agosto, principalmente, é um ponto de encontro de gerações, um ponto de encontro dos açorianos.
A 42ª edição do Festival Maré de Agosto arranca amanhã e prolonga-se até dia 26 de agosto em Santa Maria, com a organização confiante numa forte adesão do público.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tem a continuação de uma ótima quarta-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.